FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
No Pampa, sozinha entre solidões áridas, ponto mais deserto e mais nu da paisagem deserta e nua, a tapera fica perdurada nos escombros, sarcasticamente ereta e descolmada, altivamente serena, morta e de pé.
Cuando vuelvo a mi pueblo y veo la vieja tapera, el rancho alegre que fuera donde pasé mi niñez, me transporto en el tiempo y es como un sueño real, si tan solo de pensar me invaden los recuerdos. Ya no existe la enramada donde mi padre ensillaba mientras mi madre acarreaba el amargo cimarrón. Tampoco está el redomón que escarceaba en el palenque, ni se escucha el estridente canto de aquel cardenal. Si hasta el viejo paraizal y el solitario algarrobo añoso, donde soñé cuando mozo, se mueren de soledad. El malezal va cubriendo el amplio patio barrido, le va ganando el olvido al hermoso lugar aquel. Y solo queda del ayer el palenque y la tranquera que mi padre construyera con sus manos encallecidas. Por eso cuando vuelvo a mi pueblo me dan ganas de desandar caminos para torcer el destino y no volver a quedarme solo.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Desses bem tradicional, isso é o que se ouve numa grande parte das rádios de correntes, né? Esse chamamé que começa pura gaita, depois tem um poema recitado dessa mesmíssima forma e invariavelmente esse tremendo sapucai. Isso é Mitapera Vieja, Barriento, Machado e Montenegro, conjunto Ivoti, que interpretava para nós. Eu fiquei pensando no seguinte, se é uma Mitapera Vieja, e a gente já vinha falando em tapera antes, no Ó de Casa. Como não é difícil associar tapera à assombração, à alma penada, imaginem o que é, já pensou, Magrão, passar de noite por uma tapera sozinho, no tranco do matungo, já meio desconfiado, tu e ele, e ouvi um sapucai desses? Putz, eu acho que não ficava nada no lugar. Meu Deus do céu, é um sapucai e tanto o do conjunto Ivoti. Mitapera Vieja veio depois do Ó de Casa, que por sua vez é extraído do Tapera, dos contos Tapera, do Alcides Maia, o grande Alcides Maia, de São Gabriel, o grande Alcides Maia, nascido em 1878, falecido num 2 de outubro de 1944. Um romancista, um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, um contista, como no caso de Tapera, um romance como Ruínas Vivas. Será que Ruínas Vivas tem a ver com Tapera? Tem que ter. O livro de contos Alma Bárbara, entre tantas outras coisas, os seus estudos sobre o Machado de Assis. Uma figuraça da literatura do Rio Grande do Sul, da literatura brasileira, o Alcides Maia, que por causa dessa coincidência da data de morte, a gente traz hoje, e ele nos inspira, como alguma vez a gente já fez por aqui, a trazer o tema Tapera. Tem bastante o tema Tapera nas coisas do sul da terra. Aproveitemos essa palavra do Guarani e do Tupi-Guarani, que tem a ver com a casa morta, com a casa abandonada, pode ser, com a ruína, enfim. Eu gosto de notar e comentar que na campanha se chama de Tapera coisas que já não tem um palmo de parede. Às vezes é um quadro e um resto de um forno e aquilo é uma Tapera. É onde houve uma vivenda humana, né? Então era muito mais um conceito relacionado ao passado, ao que se perdeu ali, do que ao que resta. Tapera, estamos com a Tapera, estamos no dia contra a violência, dia da não violência, e que por uma coincidência estranhíssima coincide com o dia do massacre do Carandiru. A gente fala então destas duas coisas, desta coincidência, pode ser, da violência, do massacre, ao mesmo tempo que fala sobre Alcides Maia. Será que essa ideia de morte que está no conceito da Tapera nos serve quando a gente fala de violência e de massacre perpetrado pelo Estado, como foi o caso, de massacre sem nenhuma justificação, enfim, de qualquer ordem? Será que tem sentido a Tapera andar por aí junto? Talvez tenha. Vocês é que dirão. Pois bem, um belo soneto, La Casa, Manuel J. Castilla, o grande Castilla, Adrián Leandro vai dizer pra gente esse soneto sobre a Tapera e sobre a saudade, para que a gente emende com outra Tapera, bem chamamecera, Carlos Talavera e Quarteto Santana, uma Tapera instrumental. É interessante ver qual é a música sem letra que ocorre a alguém que está falando uma Tapera, algo que afinal de contas é tão presente em todo o nosso interior. Não só no interior, quando eu era criança, meu pai nos ensinou a chamar as casas velhas, abandonadas, caídas de Tapera. E depois, semeador de Taperas, que bela contradição também, né? Porque semear algo que é a própria imagem da morte, do fim, do perdido, do decadente, não se semeia isso, né? É o contrário, talvez. Enfim, sembrador de Taperas é Cuti Carabajal com Pablo Raúl Trujen, que quem canta é a Soledad com o próprio Cuti. Vamos escutar.
Esse que vai por essa casa morta e que na noite por la galeria recuerda aquela tarde em que llovia mientras empuja la pesada puerta. Esse que vê por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día, y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa está resucitando. Thank you.
En la costa del río Uruguay, departamento de Libres, allá en la estancia La Tapera del amigo Coco Bonplan, donde gratos momentos pasé, le dedico este chamamé y un fuerte zapucay.
Hermano pueblo emigrante de la orfandad sin frontera, búscame en la chacarera cuando se achique el consuelo, pa' cantar que nuestro suelo, nuestra raíz nos espera.
Bonita essa doble, essa chacareira doble, sembrador de taperas, Cuti Carabajal com Pablo Rol. O Trujenque gosta que se enrosca de fazer essas letras meio manifesto. E é o caso. Aqui há algum manifesto latino-americano, um manifesto emancipatório, enfim, com algumas pegadas interessantes. Antes disso, La Tapera Instrumental, alguém prestou atenção junto comigo. Não é um tema feito para a tapera. É feito para uma estância que se chama La Tapera. Então não era necessário ou esperável mesmo que carregasse, que o tema trouxesse o tipo de sentimento que se possa ter, qualquer que seja, diante de uma tapera. A temática não era a tapera, era a estância La Tapera, dos Bonpland, ninguém menos. Dos caras que tem a ver com Aimé Bonpland, com a erva mate, com tudo aquilo que rolou de maneira tão estranha e bela lá naquelas fronteiras. Isso é lá em Libres. La Tapera era Carlos Talavera e Quarteto Santana. Antes disso, La Casa, Manuel J. Castilla, falando dele mesmo, né? Um soneto dito pelo Adrián Leandro e que tem esse fundo também da tapera. Bueno, gente, Dia Internacional da Não Violência, e isto é em homenagem a Gandhi, e isso nos coloca num certo impasse, porque a não violência não é o mesmo que dizer, acho eu, vejo se vocês estão de acordo, não é o mesmo que dizer Dia Internacional contra a Violência. A não violência do Gandhi, pegar essa data emprestada, porque ele nasceu nesta data em 1869, é uma estratégia, é uma forma de luta. Talvez seja disso que se está falando, e não de um dia contra a violência. Não é exatamente a mesma coisa, se vocês, repito, estão de acordo. Seja como for, trouxe alguns temas que se ligam à questão da violência. Vamos ouvir algo que tem a ver com a violência de gênero, que é a Ana Prada cantando do Pepe Albarrán, La Entalladita. Solta ali.
Amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma. los 8 tiros se los sepulta en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita la vieron los jueces tan entalladita que la libertad le dieron. Ella se ha quedado robando suspiros, pues no se ha casado para darle gusto a la vida. Con su vestido entallado.
Está buenaza.
Muy bueno.
¿Tala?
Sí que está buenaza. Ana Prada, só que me acaba com a temática da não violência, né? Sensacional. Claro, uma ironia, né? Do Pepe Albarrán Martínez. Deu pra acompanhar? Às vezes, fazendo outra coisa, por mais clara que seja a Ana, não dá pra acompanhar. Então, o Roberto disse pra Teodora: respeita o carinho que eu levo pistola, eu ando armado. E a levo com 8 tiros e vão com dedicatória. Mexicano bem machão, agressivo. Pura testosterona tradicional. Não vai no baile com esse vestido que te deixa tão entalhadinha. Eu gostei desse termo. O vestido colado, né? A mulher parece que foi esculpida ali naquele vestido. Te deixa entalhadinha. Eu sou alcaide, não me faz passar vergonha. E ela diz: olha, eu não te queria, meus pais me deram pra ti, não sei o quê. Eu gosto de andar desse jeito. Chega uma altura da discussão que ele puxa a pistola. Ela toma a pistola dele e mata ele com 8 tiros. E depois é liberada porque é muito bonita. Coisa terrível isso aqui. Luego la prendieron, pero a Teodorita la vieron los jueces tan entalladita que la libertad le dieron nomás porque era bonita. É claro que o Pepe Albarrán tá sendo sobradamente irônico aqui. Roberto se foi, ela ficou roubando suspiros, pois não se casou para dar gosto à vida com seu vestido entajadito. Tá bom, tá bom. Saindo desse humor bom, me faz lembrar outras coisas da Ana Prada, inclusive de autoria dela, como Sou Pecadora, que é um clipe magnífico e bastante iconoclasta e irônico. Saindo desse clima de humor, digo eu, vamos ouvir algo que é um pouco pesado, um pouco denso, mas que eu quero convidar vocês a ouvirem comigo. É um tema que Andréa Bujanra faz e que se chama Carandiru. Em função, evidentemente, do massacre, é um tema instrumental, um tema, enfim, tem algo, na minha opinião, na minha escuta, de tenso e de denso, será? Solta lá, Magrão. é muito inteligente, né? Essa intenção final é tão diferente do resto do tema e é tão triste, talvez de uma certa forma, solenemente triste. Sei lá se eu estou usando o melhor advérbio possível, mas muito bonito. André Bujanra é muito interessante. E esse é um registro sobre aquilo, o massacre de 2 de outubro de 1992, quando na contenção de uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, foram mortos 111 detentos. Eu nunca me esqueço de algo que eu ouvi naquela ocasião, que eu vi, que era um depoimento de um cara que estava saindo, um apenado, que não chegou nem a se ferir ou algo assim, estava em outra ala, não sei exatamente qual é a explicação da... Mas enfim, ele era um cara que ou em seguida terminou a sua pena, ou já havia terminado aquelas coisas que às vezes os caras ficam mais do que deveriam, sei lá eu, mas entrevistam esse cara que está saindo e perguntam o que ele vai fazer. E ele diz: eu vou voltar para o Nordeste, porque o que eu vi aqui, eu nunca imaginei ver na minha vida. Eu já vi matar muita gente, mas nunca sem raiva. Que coisa que me chamou a atenção? Como uma ideia de que num instinto da briga, do primitivo, das almas bárbaras, do Alcides Maia, da defesa, ou sei lá, do calor, né, de uma emoção arrebatadora. Muito bem, já vi, talvez já tenha feito, não sei qual era o crime desse cara, mas aquilo burocrático conduzido daquela forma, portanto, é uma maneira muito interessante de falar da violência do Estado ou de Estado, e que faz a gente pensar, por exemplo, em momentos de exceção, quais são as motivações das pessoas que estão cometendo determinadas violências. E as motivações podem ser funcionais, podem ser burocráticas, podem ser técnicas, podem ser estratégicas, podem não carregar raiva, ou pelo menos não tanta quanto poderia minimamente justificar para nós um crime, se é que seria justificável. É um pouco isso que eu ouvi daquele cara que estava saindo do presídio naquela ocasião. Bueno, gente, para a gente levar a palavra, eu separei aqui a crônica da Clarice Lispector, 13 tiros, de quando é morto um bandido chamado Mineirinho, executado com 13 tiros. Quem diz é o Germano Melo para nós. Em seguida desta cevada de palavra, a gente ouve alguns temas relacionados à violência aqui no sul da terra. Solta lá.
Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me fez ouvir o primeiro tiro com alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. No quarto, diz a sossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro eu digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro.
Tan cruel, pero algo en el... solamente quedará un acto y si terminará con una vida y nada más. Nada se logra con violencia ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, olviden su fragilidad. Lloras tú, lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú, lloro yo, qué fragilidad.
E ouvindo este campeiro, tão íntimo da terra e da vida, tão iluminado pela sabedoria do coração, você compreenderá que o homem brasileiro é milagrosamente um só, de norte a sul, de leste a oeste, a despeito de suas distâncias geográficas, um só no que possui de essencial, na cordialidade, o horror, a violência, a capacidade de dar-se e também de rir da vida, dos outros e de si mesmo.
Me mandaram uma carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, sin lástimas y con grillos por las calles lo arrastraron. Sí, la carta dice el motivo cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, presa voy también, sargento. Sí. Que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, molesta la milicia. Sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios. Sí.
Assim canta Carla Giannini esse classicaço, La Carta da Violeta Parra. Antes disso, o texto do Érico Veríssimo, com uma ideia, claro que não é uma ideia desenvolvida no mesmo sentido e na mesma profundidade, porque não era a intenção do homem cordial brasileiro, né? Enfim. Pelo Boldrin ficou bonito essa ideia do horror à violência e da cordialidade. É claro que há camadas em que isso, e há instantes e instâncias e dimensões em que isso é extremamente verdadeiro. E a questão é se isso pode ser definitivo, no sentido de definir mesmo do brasileiro, né? Essa é a grande questão. O Érico Veríssimo faz parecer assim. Antes disso, Fragile ou Fragile? Olha, saiu bem isso aí. Eu fui conversar com o Edu Osório, me ajuda aqui que eu não sei dizer esse negócio. Não tenho certeza. Ele disse, vale as duas. Tá bem. O Stiling, como dizia o Elomar, uma vez eu vi o Elomar dizer isso no palco. Sempre completamente ante qualquer coisa que a ele pareça imperialismo, né? Então era a moda em que, a época em que estava de moda se falar em Raoni com Sting. Ele dizia, agora o bodoque inglês, esse Stiling, tá aqui a toda hora andando com Raoni. Mas não vou me somar ao Elomar, nem nisso, nem em outras posições dele, que jamais diminuiriam a genialidade dele, mas com as quais eu não concordo em absoluto. E aí, o Fragile, ou Fragile, é Sting, pela Mercedes Sosa. Não sei quem fez essa versão, não tenho aqui esse dado. Os 3 temas se relacionam com a violência, pra gente acompanhar essa cevada de palavra tão bonita da Clarice Lispector, a crônica Mineirinho 13 Tiros. Bueno, gente, houve um massacre que não foi de 111 pessoas, mas foi um massacre de 20 pessoas em Huanta, no Peru, em 1969. A polícia perpetra esse massacre, essas pessoas estavam protestando por gratuidade na educação, e há um belo tema consagrado a este episódio. O Ricardo Dolorier, o trio Huanta, o trio tem o nome da cidade, conta essa história através de uma música. Depois vamos puxar de novo o tema da tapera um pouquinho com o grande Mário Bofill fazendo para nós a Serenata a la Tapera Vieja. Solta lá.
Donde la sangre del pueblo ha amarillito, amarillando flor de retamar. Amarillito, amarillando flor de retama. En la plazuela te aguanta, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando flor de retama.
Guitarrita mía, ojalá se asome. Es esta la casa de quien tanto amé. Es solo un cumplido esta serenata a una huayna vieja de su novio pues. Cuando estoy alegre me vienen nostalgias, vos siempre conmigo acompañándome. Otra vez no vino el acordeonista, se quedó fundido en el almacén. Me sé
de memoria sus ojos marrones, como cada curva de este terraplén, donde en buen recuerdo las cenizas quedan, y esta ventanita se abrirá también. San Juan Parirema, ahí viene el cuellista, que empeñó el estuche en el almacén. Un trago romero y apagale al tipo, y un chamamecito que va a amanecer. Guitarrita mía, irás al ropero, y yo calladito junto a mi mujer. Una cana al aire no hace mal a nadie, si después de todo esto ya fue ayer. Como fotos viejas en día de lluvia, un lindo resuello para el corazón. Se pierde el pelaje pero no las mañas, para el zorro viejo no cuenta el portón. Me extraño que el bobi no venga ladrando, ni me pegó dentro tal cual como ayer. Es que me he olvidado que hace 20 años ya no vive nadie en la tapera cuel. Perdóname hermano, hoy era el cumpleaños, siempre en esta fecha yo suelo venir a una serenata en la tapera vieja, recordando un tiempo que fui muy feliz.
Ah, Mário Bofill, velho, conversei com ele no Festival de Correntes, que referência correntina e chamamecera, Serenata La Tapera Vieja, e antes a gente ouvia esse forte huayno Flor de Retama, do Ricardo Dolorier, parece até um trocadilho duro, difícil, esse Dolorier, falando desse dolor todo, Trio Huanta, o massacre de 69 na cidade de Huanta, dos estudantes peruanos. Bom, clássico contemporâneo, clássico de agora, não tão de agora, porque feita a melodia, a interpretação magnífica, a releitura fundamental sobre uma poesia já de algumas décadas. Estou falando de Vitor Ramil descobrindo João da Cunha Vargas. Estou falando de Vitor Ramil, neste caso, mostrando para nós Tapera. Que coisa mais linda, solta lá.
Estrada, algum tempo foi morada do velho Guasca tropeiro, foi pouso do carreteiro e do índio da pá virada. Se vê o sinal do palanque do parapeito e cercado. Braço cruzado na testa, sonhando com o passado. Deixei gravado na casca a data marcando a era. Gravar de novo eu quisera o que deixei no rincão e tirar de riba do chão a cicatriz da tapera. pedaço triste do pago. Quando a noite vem chegando e o gado vem farejando, procurando uma pousada, lambendo a guincha esfiapada que o tempo vai derrubando. Quando ali passou Gaudério, de noite com tempo feio, quase sempre tem receio que ali exista um assombro, atira o poncho no ombro, levanta o pingo no freio. Deixe gravado na casca a data marcando a era. Gravar de novo eu quisera o que deixei no rincão e tirar de riba do chão a cicatriz da tapera, e tira de riba do chão a cicatriz da tapera.
Que lindo, Tapera, Vitor Ramil, Carlos Moscardini no violão, e essa letraça, né? Dentre tantas que ele descobre e veste dessa maneira tão bonita, do João da Cunha Vargas. Bueno, gente, enquanto a gente se encaminha pro final do nosso Canto do Sul da Terra, tenho duas opções aqui com o Magrão, tô só olhando para ele. Eu acho que a gente pode ir de Fátima Jimenez e os Laçadores do Rio Grande com a Sexta-feira do Hércules Greco, que passa por aquela coisa da tapera e também pela mística da tapera. Tem aí na mão? Vamos então, Sexta-feira, Hércules Greco, Fátima e os Laçadores do Rio Grande. Solta lá.
Novo,
identifico como a primeira fase da mudança de fisionomia da Cidade Baixa, quando se demoliram um monte de casas antigas nos anos 70, pelo menos eu acho que foi uma primeira fase. Havia uma casa que a gente adorava, que a gente chamava a Tapera. Por isso que eu falei de taperas urbanas um pouco mais cedo, e a gente está ouvindo uma. Porque essa tapera que a gente está ouvindo é Astor Piazzolla, um tema dele para Tapera. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.